Irmãos, vamos voltar então a nossa atenção para esta sequência de Salmos, Salmos 120, 121 e 122. E vamos ficar de pé para a leitura dessa tríade de Salmos. E a cada término de porção, ou seja, vamos ver os Salmos em seu conjunto, os irmãos vão perceber que eles formam uma pequena história em forma de poesia. E a cada salmo, após a meditação, nós iremos orar juntos, de acordo com os motivos que o próprio salmo nos traz. Então, vamos ler, então, esses três salmos de uma única vez. Salmo 120. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que Ele dará a você? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é meu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos, direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Senhor, abençoa-nos agora nesta meditação e recebe as nossas orações nesta manhã. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar. Para as crianças que estão conosco, se elas têm a sua folhinha, o seu caderno, você pode dividir em três partes. Vamos continuar também nessa dinâmica de fazer os desenhos, escrever algumas coisas para nos lembrarmos dessa mensagem. Divida em três partes e em cima de cada coluna você pode colocar o número do Salmo 120, 121 e 122, três salmos que lemos nesta manhã. Muito bem, nós começamos esse ano, pastor John nos conduzindo ali na meditação, na segunda carta de Pedro, falando sobre um tema constante na Bíblia, um tema que percorre todas as Sagradas Escrituras, que é o tema da peregrinação. Aliás, nós somos chamados pela Bíblia Sagrada de peregrinos neste mundo. E o que é um peregrino? É aquele que não tem um lugar fixo, certo, durante a sua jornada. Ele está caminhando, mas ele tem um alvo, ele sabe onde quer chegar. E essa é a história, de fato, da nossa vida. E daí me veio à memória essa sequência de salmos, a começar no 120, que são cânticos, são salmos chamados salmos de peregrinação, cânticos de peregrinação. E qual é o contexto histórico desse pequeno saltério dentro do saltério? De acordo com a maioria dos estudiosos, estes salmos, do 120 ao 134, eles foram organizados desta forma para serem cantados, para serem entoados. Nós não sabemos a melodia, mas eram canções que as famílias cantavam ao se dirigirem a Jerusalém por ocasião das festas obrigatórias para o povo judeu. Ou seja, eram cânticos nessa caminhada até chegarem à cidade do grande rei, à cidade do templo, à cidade, ali o Monte Sião, o Monte da Presença de Deus, e ali celebrarem juntos o culto ao Senhor, a Páscoa, Pentecostes, enfim. Esses três primeiros salmos, portanto, que abrem essa sequência dos cânticos de peregrinação, quando lidos em conjunto, conforme nós fizemos nessa manhã, eles nos contam uma história, eles nos contam uma história de peregrinação, como se ele fosse já um pequeno resumo desta caminhada, dessa jornada, dessa peregrinação. Então, só para nós percebermos o quadro mais geral, dá um passinho para trás para contemplar a história toda, olhe comigo para o verso 5 do Salmo 120, o primeiro salmo que nós lemos. Mantenha sempre a sua Bíblia aberta. Então veja, o salmista aqui está lamentando: ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque e que habito entre as tendas de Quedar. Já eu vou explicar, né, porque da referência a estas duas cidades, mas ele está longe de Jerusalém. Meseque e Quedar são cidades que ficam distantes de Jerusalém. Agora, olhe o verso 2 do Salmo 122 e me diga, onde ele está nesse momento? Se você pudesse pensar nessa caminhada, nossos pés se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Então, esses três salmos nos contam um pouquinho da caminhada, né, da imaginação do salmista. É óbvio que ele não fez literalmente esse percurso, mas nos mostram desde o primeiro salmo, longe de Jerusalém, até o terceiro salmo, já em Jerusalém. Tá? Perceberam esse progresso aqui? Tá? Então, é aí que nós estamos. Então, crianças, no salmo, na coluninha do Salmo 120, você vai botar uma placa escrito Jerusalém, como se estivesse indicando, né, o caminho para Jerusalém, e um caminho meio pedregoso, caminho bem desconfortável, né, a placa fincada ali. E escreva o seguinte: não há paz longe de Deus. Não há paz longe de Deus. Vamos então olhar para cada um desses salmos de maneira mais detalhada, a começar no 120. Obviamente, a situação aqui é de perigo. Vários dos salmos nos mostram o salmista, não sabemos se foi Davi quem escreveu esse salmo ou um outro salmista, mas vários deles mostram o salmista numa situação de perigo, uma situação de insegurança, especialmente diante de pessoas maledicentes, que com a sua língua ou traem ou maldizem. Há sempre esse retrato do ímpio, daquele que está contra o homem de Deus, como um homem que fala com língua traiçoeira, com língua mentirosa. É exatamente esse o início do Salmo 120. Mas a grande aflição de alma desse salmista, do Salmo 120, é que ele está distante do seu local de abrigo, do seu local de culto. Ele está distante do templo do Senhor, distante da cidade santa, distante de Jerusalém, e ele usa essas duas cidades, Meseque e Quedar, para representar essa angústia de alma por causa da distância do povo de Deus, do culto a Deus. E que referências são essas que ele usa? Primeiro vamos Quedar, a segunda cidade mencionada aqui, que ficava no deserto da Arábia, ali na região sul-sudeste de Jerusalém. E o nome Quedar é dado em homenagem a um filho de Ismael. Ismael nós já conhecemos ali do Antigo Testamento, lá do livro de Gênesis. E Meseque? Meseque era filho de Jafé e deu seu nome a um povo que habitava a região do Mar Negro, ao norte de Jerusalém. Então, essas duas cidades representam os extremos norte, Meseque, e sul, Quedar, em relação a Jerusalém. Os dois extremos, as duas pontas ali. Então, de Jerusalém, você, caminhando bastante, chegaria ao norte, em Meseque, ao sul, em Quedar. Tá? Então, esse é o significado dessas duas cidades. Mas veja, o salmista não pode estar nas duas cidades ao mesmo tempo. É ser estranho, e parece que é isso que está sendo dito aqui, né? Vivo como estrangeiro em Mezeque e habito as tendas de Quedar. Não pode, é impossível ele estar nos dois lugares ao mesmo tempo. O que nos leva à conclusão que esses nomes estão aqui de forma simbólica, para nos mostrar que ele se encontrava numa situação de angústia, de falta de paz, muito semelhante a alguém que é fiel a Deus, mas que está longe da presença de Deus, representada pelo templo em Jerusalém. Então, essa distância, essa impossibilidade de cultuar, de estar na presença de Deus, na segurança de Jerusalém e próximo do povo de Deus. Então, este salmo é colocado como o início dos cânticos de peregrinação, justamente por transmitir essa imagem de alguém em terras distantes, longe da cidade amada, longe da cidade do grande rei, longe da presença de Deus representada, portanto, pelo templo. Então, nos versos, na primeira parte aqui desse salmo, ele fala dessa angústia de alma e, no finalzinho, ele fala dessa falta de paz que ele sente por estar longe da presença de Deus, né? O templo, ele vive em meio aos que odeiam a paz, os que só falam de guerra. E eu pergunto a você nessa manhã, né? Quantas vezes nós não nos sentimos assim neste mundo? Embora conheçamos aqui a cidade, o bairro, estamos na nossa casa, quantas vezes nós não nos sentimos como se algo nos separasse, né, dessa paz que inunda o nosso ser? Estamos rodeados de notícias terríveis, que só falam de guerras, de transtornos, de doenças, e a nossa alma se angustia bastante. Talvez você sinta que este mundo se parece muito com Mezeque e Quedar. Este mundo, ele nos força de alguma forma, nos tenta de alguma forma a permanecermos distantes de Deus. E de fato é, desde a queda, este mundo foi contaminado pelo pecado, profundamente transformado pelo pecado. E é isso que nos faz, crentes hoje em Cristo, olhar para este mundo, ao mesmo tempo que nós vemos beleza, como nós cantamos aqui, nós contemplamos as matas, florestas, as montanhas, né, sinais visíveis da bondade, da graça, do poder de Deus, mas ao mesmo tempo nós olhamos também para esse mundo e vemos mentira, guerras, doenças, pessoas distantes de Deus, seus planos, suas agendas, suas ideologias, e nós percebemos que este mundo não parece ser um lugar adequado para nós passarmos a eternidade, salvo quando Deus, em sua graça, por meio de Cristo, o transformar por completo. Talvez você tenha aqueles dias que você sinta, eu não sou daqui, eu não pertenço a este mundo. E é essa a sensação que o salmista quer nos trazer. Embora, literalmente, ele não esteja nessas cidades mencionadas, tudo ao seu redor, esses homens que falam de guerra, a língua traiçoeira, né, todo esse ambiente em que ele está vivendo, parece angustiar tanto a sua alma que ele se sente longe de um ideal da presença de Deus, de um local de paz e tranquilidade. E, irmãos, esse salmo nos leva à oração, nos leva à reflexão, mas nos leva também à oração. Quantos não estão literalmente distantes de Deus? Na nossa família, na nossa vizinhança, nos nossos locais de trabalho. E quantos, mesmo crentes em Cristo, não estão com as suas almas angustiadas por todas as circunstâncias que nos cercam neste mundo, neste início de ano? Então, é por eles que nós queremos orar com base aqui no Salmo 120. Podemos fazer isso, então, neste momento? Feche os seus olhos, vamos elevar a Deus, então, esse momento de oração com base neste Salmo. Pai querido e santo, essas palavras foram escritas há tanto tempo atrás, não apenas para nossa reflexão e edificação, mas para que nós também, a partir delas, falemos contigo. Tomemos estas palavras como as nossas palavras, porque, de fato, vivemos num mundo repleto de lábios mentirosos, de línguas traiçoeiras, de falta de paz, um mundo de guerras, um mundo de enganos, um mundo, Senhor, cada vez mais afundando em sua devassidão, afundando em sua imoralidade, em sua iniquidade. E tal qual o salmista, Senhor, nós vivemos em meio àqueles que odeiam a paz, aqueles que repelem de maneira visceral a mensagem do Rei da Paz, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração se angustia, ansiando, Senhor, por um tempo em que a paz perfeita e a paz completa virá. Até lá, Senhor, nós caminhamos, às vezes, ó Deus, não literalmente, mas tal qual o salmista nos mostra, em Quedar e Meseque. Ó Deus, em circunstâncias e ambientes tão longe do Senhor, tão longe da Tua paz, tão longe da Tua segurança. Ó Deus, vivemos muitos, Senhor, nessa situação também. Por eles oramos nesta manhã. Por aqueles que não conhecem a paz de Cristo. Por aqueles que, Senhor, embora talvez rodeado de bens, talvez bem-sucedidos em suas profissões, eles não desfrutam desta paz que só encontramos no Senhor. Visita-os nesta manhã com salvação. Mas também, Senhor, visita o nosso coração. Nós que um dia já confessamos Cristo como Senhor e Salvador, por vezes, sim, Senhor, nos desesperamos, nos angustiamos, tentamos falar de paz sem que ninguém nos ouça. Nos vemos, Senhor Deus, isolados, nos vemos, Senhor, como que distantes de Ti, embora saibamos que Tu estás perto. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia dos que estão aflitos e angustiados em nosso meio, quer pelas circunstâncias, especialmente no início desse ano, de muita enfermidade, tragédias. Senhor, acalma e aquieta o nosso coração na Tua presença, ó Deus. Isso te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, a jornada não terminou. Salmo 121. E o Salmo 121 é exatamente um pequeno retrato da caminhada. Vamos imaginar aqui que esse salmista já tenha conseguido se deslocar de Meseque e Quedar. Está indo em direção a Jerusalém. O que ele encontra pelo caminho? Perigos. Muitos perigos. Então, crianças, na coluninha do Salmo 121, você vai desenhar umas montanhas, tá? E vai escrever: nosso socorro vem de Deus. Nosso socorro vem de Deus. Porque exatamente essa imagem nos versos 1 e 2, versos bastante conhecidos. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? E o salmista mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, fez a terra, fez os montes, fez tudo que há ao nosso redor. Então, esse salmo descreve o que nos aguarda nesta peregrinação rumo ao nosso destino final e como nós podemos percorrer esta jornada que nos é proposta. Veja, pense numa jornada literal. Qual era a maior necessidade de um peregrino no mundo antigo, de um viajante na antiguidade? Eu arrisco dizer que talvez seja a mesma que nós precisamos hoje quando viajamos e nos deslocamos, que é segurança, proteção. As estradas, antigamente, eram inseguras. Muitos salteadores, muitos ladrões se escondiam em montanhas, em cavernas, né, para surpreender o viajante desatento. E hoje é a mesma coisa, né, gente? A gente vem na estrada, como eu vim, né, você vem ali em oração, né? Ainda mais quando o carro dá problema em plena via adulta na Baixada. E você sabe que tem que chegar na Transolímpica, né? Você imagina isso. Ah, Senhor, vai, bota esse carro para frente, né? Graças a Deus, consegui chegar aos trancos e barrancos. Mas você fica, né? Você ora com mais fervor, né, no início da viagem, e agradece com alegria quando chega ao seu destino. É a mesma necessidade, segurança e proteção. E o salmista começa, então, com esta pergunta: de onde me vem o socorro ao olhar para essas montanhas? A região ali, né, da Palestina, é uma região desértica, seca, mas rodeada de montes, rodeada de montanhas. Não um deserto só de areia, como é o Saara. Há montes cercando ali Jerusalém e aquelas localidades da Palestina. E essa pergunta que ele faz pode ter dois sentidos aqui. Pode ter duas maneiras de você ouvir a pergunta do salmista: de onde me vem o socorro? A primeira delas é: o salmista olha para os montes daquela região e pensa nos montes como um lugar para se abrigar do perigo. Então, ele olha para as montanhas, opa, eu posso me esconder aqui, caso algum ladrão tente me perseguir, enfim. Lembra da história de Davi? Davi fez isso, né? Ele se escondeu nas montanhas quando perseguido por Saul. Então, esse é um sentido. Ele olha para os montes, vê que ali tem um possível refúgio, mas a sua confiança está em Deus, não nos montes. Eu confio em Deus, mas os montes me ajudam. Deus vai colocar uma caverninha, um buraquinho no lugar certo para eu me esconder. Esse é um sentido. Mas o outro sentido é o seguinte: ele olha para os montes e percebe que ali podem se esconder os ladrões que ele tanto teme. Tipo, olhar assim, caramba, será que atrás dessa pedra ou naquele buraco, naquela caverna, tem algum ladrão me espiando? Tem algum ladrão me observando? Eu vou continuar aqui na estradinha, mas será que eles estão de olho em mim para cair sobre mim, me abater quando eu estiver fragilizado? E aí ele olha, eu olho para os montes e me pergunto: de onde me vem o socorro se os ladrões estiverem nos montes? O meu socorro vem do Senhor. Particularmente, eu penso que essa segunda leitura é a mais adequada, é a mais correta. Ele olha para os montes, pode ter ladrão ali, mas eu vou continuar caminhando porque Deus é quem me socorre, Deus é quem me protege. O que importa, quer você leia da primeira maneira ou da segunda, o que importa para esse salmo e para nós hoje é: quem socorre é Deus. Essa é a confiança que o salmista tem. Como nós cantamos aqui, confio em ti. Quando o fogo vier, quando as tempestades vierem, quando o perigo estiver diante de nós, a nossa confiança está no Senhor. E quem é este Deus? Quem é este Senhor? O restante do salmo nos mostra isso, um pequeno retrato de quem este Deus protetor é. Nos versos 3 e 4, ele é o protetor do seu povo. Ele é chamado assim, inclusive, duas vezes, no verso 3 e no verso 4, protetor. Mas também ele é o seu protetor, não só o protetor da coletividade, do povo, mas é o seu protetor individual. Versos 5 e 6, veja que o salmista agora usa o pronome na primeira pessoa: o Senhor é o meu protetor. Ele é o meu protetor, ele é o protetor de Israel, mas ele é meu protetor, ele está do meu lado nessa jornada, ele está ao meu lado, ao seu lado nessa sua caminhada. E por fim, versos 7 e 8, ele é o nosso protetor em toda a extensão da nossa jornada. Perceberam isso aqui? O Senhor protegerá de todo mal sua vida, sua saída, sua chegada, desde agora e para sempre. Ou seja, durante toda a nossa jornada, Deus está do nosso lado. Então eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, o que você teme na sua jornada cristã? Você está olhando para onde e se perguntando: meu Deus, de onde pode me vir o socorro? Talvez você olhe para as filas dos postos de saúde ou para o noticiário e pergunta: Senhor, quem vai me socorrer? O seu socorro vem do Senhor, a sua proteção vem do Senhor. Na estrada, não importa, dentro de casa, onde quer que você esteja, Deus estará com você. Nós não devemos andar de modo descuidado, negligente, mas temos que reconhecer que quando nós falhamos, quando nós desviamos a nossa atenção, Deus está permanentemente com seus olhos voltados para nós, para nos guardar não só de perigos, mas para nos guardar principalmente o nosso coração, nos guardar do pecado que tenazmente nos assedia. Judas escreveu ao finalzinho de sua carta uma doxologia, não um louvor, um louvor àquele que é poderoso para impedi-los de cair, ou seja, para os guardar e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula, com grande alegria, ao único Deus nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Deus vai nos guardar até o fim. Vai nos impedir de cair e vai nos apresentar sem mancha e sem ruga. Pois afinal, essa foi a promessa do nosso Senhor. Ali na grande comissão, ele disse: eu estarei com vocês. Não numa parte da caminhada, não durante só um tempo, mas durante toda a nossa jornada. Nós partimos de lugares de angústia e falta de paz, Meseque e Quedar. Nessa caminhada enfrentamos perigos, tentações, muitos perigos, mas Deus está conosco. Pois Ele mesmo, Jesus Cristo, fez a sua jornada terrena. E onde Ele terminou essa jornada? Num monte e numa cruz. Para que aos pés dessa cruz nós encontremos segurança, descanso para as nossas almas. Ele ressuscitou dos mortos e hoje se encontra ao nosso lado nessa jornada. Como nós podemos orar a partir desse salmo, irmãos? Por proteção, pelo cuidado de Deus. Não só com a sua igreja, mas também com você. Ele é o protetor de Israel, ele é o seu protetor. Ele é quem cuida de cada um de nós. Vamos orar por isso, então? Vamos orar para que Deus nos guarde nessa jornada. Pai Santo, muitas vezes elevamos os nossos olhos, não para os montes, mas para os noticiários, corredores de poder, para as coisas deste mundo, e nosso coração, por vezes, vacila. Hoje somos lembrados por este salmo daquele que nos socorre em todo tempo, em todo lugar, em toda e qualquer circunstância. Ó Senhor, Tu estás ao nosso lado. Esta é uma verdade absoluta da Tua palavra. Podemos não enxergar de maneira perfeita, nossos olhos se embaçam por conta dos muitos perigos ao nosso redor, mas Tu estás ali, Senhor, nos amparando, nos guardando, desviando-nos do pecado, Senhor. E nós queremos louvar e engrandecer aquele que de fato tem todo o poder de nos impedir de cair, de nos guardar por completo nessa jornada. Senhor, seja dos danos físicos, mas especialmente dos danos que o pecado ocasiona em nossos corações. Guarda os nossos olhos, guarda o nosso coração, guarda os nossos lábios, guarda o nosso ser, Senhor, de pecarmos e vacilarmos, Senhor, nessa jornada. Mas também guarda-nos, Senhor, em nossa saúde, guarda-nos em nossa segurança, guarda a nossa casa, guarda a Tua igreja, ó Deus, Tua igreja que tem sido alvo de ataques terríveis do nosso inimigo, que as Suas setas inflamadas não tenham poder, Senhor, de causar nenhum mal, pois levantamos diante delas o escudo da fé, nos vestimos com a Tua armadura, Senhor, a Tua armadura que Tu ajustas em nós, para permanecermos firmes na hora da batalha, para permanecermos constantes na jornada que nos é proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, nos amou até o fim, Senhor, e completou esta carreira que hoje está diante de nós. Queremos chegar lá, Senhor, queremos chegar até o final dela e abraçar a Cristo, nos quedarmos aos pés do Senhor Jesus e constatar que foi por pura graça que Ele nos levou até a sua morada eterna. Ó Deus e Pai, aqueles que estão vacilantes, aqueles que estão, Senhor, talvez caídos pelo caminho, levanta hoje, ó Deus, levanta hoje pela Tua mão poderosa. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, falta falar da chegada, né? Já falamos do início, lá em Meseque e Quedar, tempos de angústia e falta de paz. Já falamos da jornada cheia de perigos, mas Deus é o nosso protetor. Falta falar da chegada, Salmo 122. E, crianças, desenhem uma igreja e escreva: vamos à casa do Senhor, né? Que é o convite que o Salmo nos faz aqui. Agora veja, né? Como eu disse no início, esses três salmos nos contam uma pequena história. Então, lembra lá do início? Lembra lá como essa jornada começou? Solidão, angústia, falta de paz. Como é que ela termina? Versos 1 e 4, na companhia de outros irmãos. Alegrei-me com os que me disseram. Tem outros nessa jornada, gente. Você não está sozinho. Você está se alegrando com outros que estão enfrentando os perigos, com outros que estão sendo protegidos por Deus, mas que se alegram junto contigo, diz: vamos à casa do Senhor, vamos nos abrigar aos pés do nosso Deus, vamos à presença de Deus, cultuá-lo, honrá-lo, receber dele o encorajamento, o consolo, a disciplina e a repreensão, o direcionamento, a iluminação, vamos à casa do Senhor. Então você está em companhia de outros, você não está mais solitário em Meseque e Quedar, você está junto com outros peregrinos nesta jornada. Lembra como estava lá em Meseque e Quedar? Falta de paz e angústia. Como é que o Salmo 122 nos mostra esse ambiente em que o salmista está? Justiça, segurança e paz, versos 5 a 9, tribunais de justiça, orem pela paz, haja paz nos seus muros, paz seja com você, buscarei o bem. Veja como o cenário muda quando você está na presença de Deus. Abundância de paz, abundância de justiça. Você sai de Meseque e Quedar, onde tinha mentira, onde tinha guerra. Você passa pelo deserto dessa vida, onde há insegurança, e você vai chegar na firme, estável, inabalável cidade celestial. Essa não foi a história lá do John Bunyan, peregrino. Cidade aqui de Jerusalém retratada como a cidade do grande rei, onde estão os tribunais de justiça. Não são os tribunais desse mundo, não tem ministro do STF lá, graças a Deus, não tem, não há corrupção, não há desvio de verba, não há licitação fraudulenta, não há causas perdidas, ali está a perfeita justiça de Deus. Porém, este salmo nos mostra algo muito maior. Como cristãos hoje, como é que nós lemos o Salmo 122, meus irmãos? Não como a Jerusalém terrena. Não há mais um templo físico para o qual nós nos dirigimos. Jesus é o perfeito templo. Jesus é a perfeita presença de Deus neste mundo. E o final da nossa jornada é num lugar muito melhor do que esta Jerusalém física descrita pelo salmista. É a nova Jerusalém que desce dos céus, onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, nem angústia, nem insegurança, nem guerra, nem falta de paz, nem Covid, nem influenza, nem nada dessas coisas. É para lá que nós vamos. É para lá que você e eu seguimos. E é para lá que nós iremos, juntos. Ninguém daqueles que Deus escolheu para começar essa caminhada, ninguém ficará pelo caminho. Ele te guardará até o fim. Como Agostinho disse, a gente pode chegar lá no reino meio estrupiado, meio ferido, meio rasgado, mas a gente vai chegar lá. Nós vamos chegar num tempo em que os portais do reino eterno irão se abrir e nós seremos recebidos por Cristo em toda a sua glória, em toda a sua majestade. Você crê nisso? Você crê de todo o seu coração? Então persevere nessa jornada. Persevere nessa jornada. Você chegará a esse lugar de paz. Haja paz. Como é que esse salmo nos convida à oração? Por perseverança. Por perseverança. A que nós não fraquejemos nessa caminhada. Se você se sente fraco nesta manhã, ore a Deus segundo esse salmo: Senhor, faz-me chegar à tua Jerusalém celestial. Abre as portas da eternidade para mim. Eu quero estar contigo, eu quero te ver, eu quero me alegrar com estes que caminham junto comigo. Feche teus olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor, que imagem bela. As famílias, o salmista, chegando a Jerusalém, ao fim de uma jornada cansativa, perigosa, e agora se alegrando contigo na tua casa. Podemos visualizar, Senhor, o teu povo subindo o Monte Santo, com cânticos de alegria em seus lábios, com os pés cansados, mas renovados pela tua graça ao celebrarem a tua presença. E, Senhor, esta cena, por mais bela que seja, nem se compara com aquele dia em que a nova Jerusalém descerá dos céus e os teus eleitos, os teus santos, celebrarão eternamente. Aqueles que estiverem vivos nesse dia serão transformados, mortos ressurretos, ganharemos um novo nome, uma nova veste, ganharemos um novo corpo, Senhor, e ali nos veremos de uma maneira completamente diferente. Veremos o que está ao nosso redor de um modo diferente. Não mais Meseque e Quedar, não mais angústia e a falta de paz, não mais a insegurança, Senhor, e os perigos da jornada, mas paz perfeita, paz completa, ó Deus. E a nossa alma cantará a Ti, quão grande és Tu, Senhor. Quão grande és Tu, Senhor. E foi pela graça que o Senhor nos trouxe até aqui, por pura graça, ó Deus. Te peço hoje, Senhor, que aqueles que estão com os joelhos vacilantes, com as mãos cansadas, com o coração cheio de dúvidas, que o Senhor os faça perseverar nessa jornada. Pois a promessa é que nenhum dos teus se perderá. Nenhuma daquelas ovelhas que foi dada a Cristo se perderá nessa jornada, ó Deus. Por mais que o mundo tente nos ferir, nos tentar, nos desviar, nenhum se perderá, ó Deus. Nós seremos glorificados contigo, ó Deus. Ó Senhor, que esta visão seja o nosso encorajamento nesta manhã. Mas, Senhor, por mais que saibamos que estamos nos dirigindo para este lugar glorioso, celestial, nós oramos conforme o Salmo também nos encoraja. Oramos por paz enquanto estamos aqui. Oramos pela paz, Senhor, em nossa cidade, oramos pela paz no nosso estado, pela paz no nosso país, que haja paz com Deus em primeiro lugar, uma reconciliação plena contigo por meio de Jesus Cristo. Ó Senhor, converte esta nação, faz com que cada brasileiro, Senhor, se prostre aos teus pés e reconheça que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não importa, ó Deus, quão distante esteja de Ti, não importa quantos títulos, quem seja essa pessoa, importante ou não, que o Senhor os traga paz contigo. A paz que vem pela imputação da justiça de Cristo, a paz que vem pelo Teu Espírito Santo. Haja paz, Senhor. Ó Deus, visita os tribunais desta nação, Senhor, visita os juízes, os promotores, visita aqueles que estão, Senhor Deus, investidos de autoridade nesta nação, para que promovam paz em nosso meio, para que, Senhor, deixem de seguir agendas ocultas, ideologias nefastas e promovam aquilo que nos traz paz enquanto caminhamos, Senhor. Mesmo sabendo que esta paz nunca será perfeita enquanto não estivermos eternamente ao Teu lado. Ó Deus, encoraja a Tua igreja, Senhor. Encoraja-nos nesta manhã. Que os peregrinos aqui reunidos, ó Deus, mesmo ao findar deste culto, possam continuar caminhando de maneira perseverante na Tua presença. Isso oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.